Gravando 3, 2, 1. No Jornal da Diplomata, a gente conversa nesta manhã com o senhor Ralph Dietbeckmann para comentar conosco sobre o lançamento da obra junto com o escritor Saul Adami, Por Debaixo dos Panos. Muito obrigado, senhor Ralph, pela entrevista. Seja bem-vindo ao Jornal da Diplomata.
Muito obrigado.
E nos fale também a respeito da produção, do trabalho e a expectativa para essa noite, uma noite bastante aguardada para os leitores dessa obra, Por Debaixo dos Panos. Bom dia.
Bom dia, então. Bom dia a todos vocês que nos ouvem. E eu tenho um prazer enorme de dar essa entrevista aqui. Eu publiquei esse livro. Eu me estimulei a publicar esse livro um dia que o Saul Adami veio fazer uma entrevista na minha casa. E aí eu disse, olha, Saul Adami, você não publica biografias? Ele disse, sim, ok, vamos fazer a minha biografia. Aí eu comecei isso há 4 anos atrás. Mas sabe, aí eu, aí fizemos várias reuniões, ele me perguntou uma série de coisas, nós juntamos alguns documentos, e lá pelas tantas eu fiquei meio desanimado daquilo, porque eu achei que uma biografia não era assim um negócio que chamasse, vamos dizer, muito público, que tivesse assim muito interesse. E aí eu desisti, mas ficaram as coisas básicas, as gravações permaneceram. E o Saulo preparou, vamos dizer, uma sequência, tá certo? Mas lá pelas tantas, eu pensei, olha, eu não vou escrever uma biografia, eu vou escrever um livro de memórias, de crônicas e de pensamentos, de um modo geral, certo? Então, isso aí acabou acontecendo bem naturalmente. O Saulo não conseguiu me motivar tanto como um dia que eu fui à casa do Luciano Hang. Eu cheguei lá na casa do Luciano Hang, naquela casa que eu morei, lá em cima, na Vila Ida. E ali estava a mãe do Luciano ainda, que era viva. Isso foi em agosto do ano passado. Muito bem. O fato é que eles me estimularam tanto que eu resolvi retomar o meu livro. Bom, o meu livro, como eu digo, é um livro de crônicas e memórias. Ele tem rosas e espinhos. E são 368 páginas, se não me engano, 300 fotografias, mais ou menos 300 fotografias. Essas fotografias são inseridas dentro do contexto. Então, ele se divide em vários capítulos, os capítulos são curtos, vamos dizer, a redação é basicamente minha, certo? O Saulo cuidou da estrutura e eu cuidei do texto. Então, por isso que o livro é feito em dois. E dentro dessa estrutura e dentro desse contexto, eu procurei ser sintético nos meus, vamos dizer, capítulos. Vai ver que tem muitos capítulos. E nesses capítulos, além de ser sintético, eu tentei anexar as fotos nas posições devidas, certo? As fotos são coerentes com o que está escrito. E isso é muito importante, porque, como sabe, o velho provérbio chinês diz que uma imagem vale 1000 palavras. Isso é uma das coisas que eu tomei muito cuidado em fazer, e o Saulo também. O Saulo tem o mérito dessa capa. Essa capa é uma capa que é, sabe, ela é uma obra de arte. E ele fez de farra. E aí ele me apresentou a capa e eu digo, não, vamos fazer essa capa assim. Aí ele quis corrigir um pouco a capa e eu não deixei. Eu digo, eu quero ela tumultuada como ela está. Então essa é a capa, é a criação do Saulo. E realmente nós tivemos uma equipe para fazer isso. Eu também tenho alguns artigos que são de terceiros lá dentro. Tem meu amigo Sabatella, mas eu não vou entrar em detalhes dos livros. Os detalhes as pessoas têm que ler. E eu tenho quase certeza de uma coisa. Eles vão começar a ler, vão gostar. Porque já no começo, eles já partem com um princípio que as pessoas... Que, sabe, acaba ligando as pessoas ao livro. Então aí... Isso é muito bom que isso aconteça. Eu acho que as pessoas vão gostar desse livro. Mas um outro ponto importante que eu gostaria de frisar. Eu não posso citar todo mundo. Eu tenho grandes amigos e grandes acontecimentos que eu não cito. O que não quer dizer que eu não tenha muitos amigos e goste tanto deles como dos citados, tá certo? Então isso é muito importante que as pessoas compreendam. Não dá para escrever sobre tudo. Eu deixei alguns fatos importantes, inclusive, de fora.
É uma história tão vasta que, com certeza, esse título é bastante sugestivo, por baixo dos panos. Ou seja, tem muita história a ser contada, de repente, e cabe aí até uma segunda obra. Dá para pensar nisso, seu Rô?
Dá para pensar, sim. Eu digo uma coisa, o debaixo dos panos, essa foi uma coisa que também me motivou a depois de não pegar, Rolf Bückmann, a biografia. Então, o debaixo dos panos, sabe, é uma coisa mais cheia. E isso também me motivou a pesquisar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu preciso, assim, rapidamente dizer. Ali fala, não vou entrar em detalhes, mas fala isso inclui algumas coisas sobre a morte na Vila Renault do Ivo Renault, tá certo? Então ali tem algumas coisas que são inéditas, que eu na época não foi publicado porque eu não dei entrevista, tá certo? Porque o Calim não gostaria que desse. Mas é isso que eu falo, nada mais. É só para despertar um pouco a curiosidade. Porque os capítulos vocês vão ver. As pessoas têm que começar a ler.
E o leitor vai encontrar também essa linha do tempo, desde de fatos históricos, dos momentos épicos, né, de toda essa história da fábrica Renault, da família Renault e da cidade que se cruza. Tem um traçado dessa linha do tempo que dá para perseguir dentro da obra?
Sim, dá para seguir. Eu digo, a obra começa antes de mim, tá certo? Quando eu sou um garoto. Mas eu não me estendo demais sobre a fábrica, tá certo? Eu me estendo até um certo ponto, tá certo? Eu não canso com excessivos relatos. Então, o que eu quero dizer dentro da obra é que ela tem flores, tem rosas e tem espinhos, tá certo? E tem humor. Você vai ver que as pessoas que lerem, elas vão, algumas vezes vão rir, mas em outros também tem algumas passagens, vamos dizer, mais tristes. Não quero entrar em detalhes, porque se eu te disser agora os capítulos que tem o livro, deixa as pessoas lerem, tem que folhear, tá certo?
Vamos deixar o nosso leitor aguçado, né, Rolf? Para a gente finalizar, depois a gente vai conversar com o Saulo Ademi também, ainda a respeito da produção, da obra, todo o desafio de estar aí apresentando, né, esse trabalho aos leitores e, enfim, ao processo histórico também, porque entra como processo histórico. O senhor, como conhecedor de toda a história da fábrica Renault, da família Renault, enfim, todo esse movimento histórico que aconteceu, como vê hoje a transformação do tempo, a questão da falência e hoje com o espaço recuperado, hoje um complexo ativo, adquirido inclusive por um ex-funcionário que na época, né, então, estava ali trabalhando e a história deu uma reviravolta tão grande que hoje esse espaço, esse complexo, ele continua ativo, mas nesse tempo agora tão moderno e desafioso.
Eu exploro um pouco esses pormenores, tá certo? Eu exploro um pouco a falência da fábrica, que é um dia mais trágico, um dos dias mais trágicos da minha vida, porque, sabe, não só para mim, como para a história de Brusque. Tá? Então, é isso aí. Isso consta no meu livro, essa parte, ela é bastante explorada. Tá? Eu também exploro alguns aspectos que não são tão agradáveis dentro do livro, tá certo? Como alguns personagens, que eu não vou citar agora, tá certo? Vão ter que ser olhados lá. Tá? Mas, sabe, o dia da falência foi um dia horrível, tá certo? Mas acontece que a vida continua. E eu hoje vejo com muita satisfação o trabalho desenvolvido pelo Luciano, tá? Que foi meu funcionário. Tem um capítulo dedicado a ele lá dentro. Isso também posso dizer. Há um capítulo para o Luciano. E o Luciano tem tido todo o meu apoio, como ele me apoiou, Eu não falo da vida do Luciano, tá certo? Falo de um episódio ou outro. O Luciano vai ter que publicar a sua própria história depois. Mas o que eu digo é o seguinte: o que ele fez com o que restou, graças a ele, graças ao Luciano, por exemplo, aquela chaminé da fábrica que não é citada. Mas sabe, você não sabe que ela foi encurtada a 7 metros, mas se não fizesse, ela ia cair, desmoronar. Isso é uma coisa. Na época, alguns órgãos aqui de Brusque, menos informados, eu diria assim, meteram o pau pelo fato de eles não percebem que a chaminé foi encurtada. E se você também não percebe, as pessoas não percebem. Outra coisa que me desagrada muito é ver a intrusão de pessoas estranhas já com acesso negado na justiça, tentando tomar posse num bem que não lhes pertence. Tá certo? E nesse ponto eu preciso citar com muita propriedade uma juíza em Brusque que é muito competente. É a juíza Lazzarini. Tá certo? Então ela deu uma sentença e eu vejo que as pessoas são iludidas, elas não estão cumprindo a coisa. Mas isto também consta. Tá certo?
É, com certeza, Saulo, por favor, nos achegue. Vai merecer uma segunda edição aí, esse trabalho, né?
Vai, com certeza vai.
Muito obrigado. Ou muitas, né?
Muitas, esperamos que sim. Muito obrigado pela oportunidade. É um livro muito curioso, é um livro instigante. É um livro que traz histórias que a gente nunca viu publicado em lugar nenhum. Eu mexo bastante com a história local, regional, mas tem aspectos no livro que não estão em nenhuma outra obra. Detalhes que só o Rolf conhece, por ele ser parte da família, por ser parte da história da indústria. E fatos também importantes, dramáticos e pitorescos da vida dele, que até agora não tinham sido compartilhados, né? E um outro ponto favorável da obra é o grande volume de iconografia. As fotografias todas que tem, em sua maioria, são fotografias de álbuns privados, particulares, familiares, e que ele passou a vida coletando também. Então, não é só um livro de crônicas, né, que conta um pouco da vida dele, um pouco de tudo que ele viveu e de tudo que ele conheceu, mas também traz esses documentos que não são vistos, porque são álbuns de família e são coleções privadas.
Olha, para a gente finalizar, vamos continuar conversando a respeito da obra em outra oportunidade, mas eu gostaria que ambos, né, tanto Saulo quanto Rolf, fizessem convite aos leitores aqui da cidade, da região, como eles podem, a partir de hoje, encontrar esta obra. Começando com o Saulo.
O livro em Brusque ele está exclusivamente em uma livraria, na Graf Livraria do centro da cidade, ele é encontrado ali. Quem não tiver possibilidade de ir até a livraria ou não encontrá-lo próximo de onde viva, também é possível encontrar via internet. Né? A gente tem um endereço de e-mail. Cada um de nós tem o seu, é só pedir, a gente também manda pelo correio. No meu caso é saulo.adami@yahoo.com.br, a gente pode mandar para o correio para qualquer lugar do país.
É, da mesma forma, eu reitero isso que ele disse, e de fato o Eleutério Graf, né, ele é amigo meu, provavelmente virá aqui hoje à noite. E ele terá, então, o direito exclusivo de vender o que não for hoje comprado aqui. Hoje aqui nós temos um desconto, tá certo? Mas lá no Eloter também não será uma grande diferença, o livro não é aquele preço. Não vou dizer o preço porque isso a gente informa.
A partir de amanhã
vai estar disponibilizado lá, tá certo? Então, basicamente é isso. Nós estamos encerrando. Bom, eu quero dar aqui, então, o meu muito obrigado pela atenção e para vocês da rádio que vieram me entrevistar e entrevistar também, agradeço aqui ao Saulo. E quero dizer que nesse livro é um trabalho coletivo, tá certo? Não é só o Saulo, nem só eu, nem só
a minha mulher, tá certo? A minha mulher foi muito cooperativa, inclusive, sabe, a parte de revisão. E um livro, é difícil ter um livro em que você não tenha alguns deslizes, tá certo? É difícil de fazer um livro em que não, isso não ocorra. Mas nós conseguimos uma solução muito boa. Eu também gostei muito da capa. Eu preciso dizer que a arte do Saulo, porque isso aí, sabe, é um livro para entrar em concurso de capa.